temos nosso próprio tempo. Com problemas que nós nos ocupamos do ponto de vista do complicar a nossa vida quando não pagamos as nossas contas, quando compramos mais do que nós tínhamos condição, quando nós apostamos na vida do outro, o nosso ato de ser feliz, a nossa razão de felicidade.
Vibrações Podcast.
Então está no ar o nosso Vibrações Podcast. Prazer enorme. Eu sou Jailma Barbosa e vamos juntos conhecer mais um pouquinho como devemos nos relacionar com o nosso mundo interior e o exterior também. Porque tudo está atrelado, né? Uma coisa leva a outra e assim a gente vai tentando descobrir as nuances de se viver. E para chegar até alguma descoberta durante esse nosso podcast, eu recebo aqui com muita honra e muita alegria Paulo Magrini, que é apresentador, jornalista, cronista social e, como religião, ele se denomina espírita à luz do Evangelho. Bem-vindo, Magrini.
É uma grande satisfação, né? A você, estou me sentindo bem-vindo, sim, né? E muito satisfeito com você em estarmos vivenciando essa proposta, né? Que é a continuada busca pelo desvendar, pelo que nós chamamos, Jailma Barbosa e nossos ouvintes dessa proposta tão importante, do processo, nós chamamos o mergulho no processo evolutivo. Todas as vezes que falarmos ou falamos ou viermos a falar deste frasal muito corriqueiro, e já ouvimos inúmeras vezes quando falamos assim, em busca do processo evolutivo. Esse é um frasal muito importante, porque é uma busca mesmo. E quando a gente fala de processo evolutivo, nós estamos falando exatamente ou nos inclinando numa possibilidade do desvendar. Quando falamos em evolução, é óbvio que tudo está de uma forma conectada e mergulhada. Há uma música que diz o seguinte, interpretada por uma banda chamada Legião Urbana, que diz: temos nosso próprio tempo, e neste próprio tempo é um espectro de um tempo, de um espaço existencial, do olhar mais simplista do que nós chamamos de existência. E exatamente por termos o nosso próprio tempo, assim, Jailma, teremos o nosso alcance. E aí a gente, de repente, tem um monte agora, talvez como eu, fazendo um mergulho agora.
E diante das dificuldades do nosso dia a dia, dos enfrentamentos que temos em casa, trabalho, relacionamentos amorosos, dificuldades financeiras, tudo que nos tira a paz, tudo que nos rouba, tudo que nos confronta, nos rasga, é muito delicado esse processo de se conhecer e se reconhecer ali dentro. É um processo doloroso, mas é necessário que seja feito.
É, de fato, Jailma, quando você cita este continuado comportamento ou transformado, baseado nas circunstâncias que ora chamamos de felizes, ora chamamos de dissabores, do que nós chamamos de infelicidade. Nós temos nos felizes a satisfação por ter encontrado, por exemplo, a solução para uma conta paga, a solução para um vazamento que há na estrutura da nossa casa, que conseguimos alcançar o objeto do nosso trabalho. ou que ganhamos uma promoção, ou que seja qual a circunstância que chamamos de benéfica. Ora, também encontramos um problema de dentro da nossa própria casa, uma desarmonia, uma discussão, uma pseudo perda temporária de um ente querido, de uma pseudo perda de alguém que julgávamos importante na construção das nossas relações afetivas, ora fraterna, ora de construção de uma relação afetiva, né? Então, essas nuances de ganhos e perdas, elas são partes determinantes do ponto de vista da construção deste conjunto, pelo menos o que nós chamamos de sequência ou de complexidade da nossa existência. Alguns confundem e chamam: essa minha vida é mais complicada, a vida do outro é mais facilitada. Na verdade, a vida nem é complicada, nem é facilitada. A vida é o dom existencial que já está por condição, como dizem em latim, sine qua non, é uma condição básica do próprio universo. Agora, os ciclos que nós vivenciamos, chamados de ciclos existenciais, esses ciclos existenciais estão contidos em mergulhos do aprendizado ou da falta do aprendizado, quando administramos bem ou mal o nosso ciclo existencial, com problemas que nós nos ocupamos do ponto de vista do complicar a nossa vida quando não pagamos as nossas contas, quando compramos mais do que nós tínhamos condição, quando nós apostamos na vida do outro, ou melhor, na existência do ciclo existencial do outro, o nosso ato de ser feliz, a nossa razão de felicidade. São essas circunstâncias que nós criamos no dia a dia, como nós administramos para alguns bem ou para outros, uma má administração do nosso ciclo existencial, que vulgarmente chamamos de vida quando a vida já nos fora dada. O autoconhecer já diz o seguinte: é um direcionamento de si mesmo para mergulhar nos próprios problemas, para mergulhar nas antigas soluções ou nas possíveis alternativas, para encontrar um ponto de equilíbrio. E nem sempre o ponto de equilíbrio, Jailma e caro ouvinte, será a supremacia da resolução dos nossos problemas, mas é a busca pelo encaminhamento dessas problemáticas. E aí não está um passe de mágica para que eu diga: eu vou deixar nas mãos do mistério. É como nós costumeiramente dizemos: se Deus assim quiser. Primeiro precisa ser: se Deus ou a divina providência, ou qual a nomenclatura energética em que você contemple sua crença, em que você diga: se eu assim desejar, com a força e a influenciação ou a inspiração da presença divina. Escolha. Quando coloco no plural, são as nossas escolhas diárias que colocar-nos-á mais próximos do complicativo ou da solução. As outras situações, os outros exemplos nos inspirarão. Quando a gente fala da religião, quando fala dos evangelhos, na inspiração do evangelho do Cristo, não está nenhuma receita de bolo afixada para que, pela obra da divina graça, nós possamos resolver nossos problemas. É da obra do nosso esforço, da nossa inclinação para nos inspirar e tomarmos neste ciclo existencial as escolhas possíveis, imagináveis, ter como espelho o evangelho do Cristo é ter de verdade, ter aquilo como referencial e ver que os evangelhos não são a receita de bolo para que nós coloquemos ali como um mantra de decoração para a nossa satisfação ou por autopiedade ou por temor. Mas nós precisamos entender Exercitamos os evangelhos inspiradores quando nós continuamos nos sensibilizando pela dor ou pela perturbação do outro. Quando Jailma e eu paramos esse momento para fazer uma reflexão ou um questionamento, que isso chama-se de filosofia, o auto-questionamento em busca de uma nova resposta, nós estamos nos inspirando no ato de fazer a caridade a si mesmo e ao outro pelo ouvir e pelo falar.
Temos uma passagem bíblica que se fala, que podemos refletir nesse momento, de Marta, que Marta estava sempre preocupada com as coisas, com as pessoas, em oferecer o melhor para os outros. Quantas Martas não estão nos ouvindo agora? É sempre o outro. E até na visita de Jesus, ela não queria parar os afazeres para ouvir o que Jesus trazia de mensagem para ela. Até levar, vamos simplificando o evangelho, um puxão de orelha e dizer: Marta, Marta, né? Venha cá, vamos conversar. Era mais importante para Jesus naquele momento, penso eu, ser ouvido por Marta, para que Marta, através das palavras de Jesus, conseguisse encontrar o que a faz feliz dentro dela. Às vezes, correr só para ajudar o outro é uma fuga do que podemos encontrar dentro de nós mesmos. E é muito impressionante quando você para de só atender aos outros para se atender. No fim de tudo, você acaba gerando o amor próprio que você tanto temia possuir.
Verdade, porque você não consegue doar ao outro quando você não tem cargas, você não tem reservas. Como amar o outro se eu não me amo? O que é o amar? Você dará o amor a você mesmo? Porque se você não fizer isso, se eu, Paulo, não consigo fazer essas correções,
imagine
como
o próximo.
Eu vou amar o outro? Acha que amar o outro é dizer: ah, como amo você, você é filho de Deus, você, o Cristo me pediu para que eu lhe amasse. Quando eu disse o Espiritismo à luz do Evangelho do Cristo, porque é gestual, é desprendimento, com todas aquelas parábolas, historiazinhas para que criança entendesse, porque as pessoas não tinham, e até hoje nós não temos esse alcance de compreensão para entender a parábola do semeador, para entender a parábola do filho pródigo, e por todas, a do samaritano e tantas outras que nós ouvimos nos nossos cultos religiosos. É algo em que você mergulha, Jailma, dentro de você, para entender o que é ser fraterno. Entender, é óbvio que estamos tratando de humanos com suas imperfeições, estamos numa escola planetária, esse é o lugar de aprender. Qual é a grande sala de aula? A grande sala de aula é o planeta. Quem são os nossos professores? É Jailma, que é minha professora. É aquele que se torna como de adversário a inimigo porque não compreende a minha proposta. É aquele que não fica feliz comigo pelo meu alcance, ou eu não fico feliz com ele crescendo no lugar da profissão. Eu estou me tornando adversário, não. Eu estou me tornando inimigo porque o outro precisa ser feliz. E agora, as divergências de pensamentos, quer do código religioso, quer do futebol que torça, quer de uma divergência com músicas que o vizinho gosta e que você gosta, isso é ser adversário. Nós somos adversários, inclusive, do marido, da esposa, do filho. Nós somos adversários pelo time de futebol, porque nós torcemos por um, mas isso não significa ser inimigo. A inimizade é quando você não fica feliz com a complacência de ser feliz, de ver a felicidade do outro. Que você não torce e trabalha, inclusive, para dificultar a vida do outro. Isso é ser inimigo do outro? Você está sendo inimigo de você mesmo? Eu estou sendo inimigo de mim mesmo. E essa inimizade eu estou contraindo no maior tribunal. O tribunal do juízo final não está no final. Está todos os dias no tribunal da minha consciência. Porque eu engano todo mundo, mas eu não engano a mim. Eu posso até ter uma psicopatia e de achar que não fiz. É uma patologia mental. há um desequilíbrio, mas eu não engano a própria divindade. Mas a divindade está onde, Jailma? Onde está, ouvinte? A divindade está em você. Quando é que ela se manifesta? Quando eu começo exercitando esta compreensão do amor fraterno. Quando eu consigo me sensibilizar com a dor. Por todas as coisas que nós temos falado. E ela continua em nós, mesmo quando nós não fazemos que essa divindade se torne latente. Quando nós tiramos a vida do outro. Quando nós dificultamos a vida do outro. Paulo, você está dizendo uma aberração? Deus está em você quando você age dessa forma? Ora, ele não é algo que eu toco. Ele não é o rei bonachão nos pés. Ele não é o rei bonachão em que tem um monte de gente cantando com coral glórias ao louvor à eternidade, ou ele diz que tem do lado um calabouço para colocar ardendo e ranger de dentes com fogo e ferro. Deus está na psicoexistência, está em todas as coisas, no verso, no universo, nos vários espaços que compõem a existência, a vida. Quando o Cristo disse, vós sois deuses e podeis fazer todas as coisas que vos faço, porque só quem tem o exercício de fazer escolha tem o exercício da divindade, de fazer o bem ou renunciar, e a divindade, ao inverso, fazer o outro sofrer.
No fim de tudo, o seu travesseiro vai te acusar. O sono pode não ter mais a mesma qualidade. Os sonhos podem ser interferidos, ou mesmo algo vai te acontecer que vai te desequilibrar cada dia mais, se você sempre se posicionar da maneira qual Paulo falou nesse momento. Se você sempre buscar o mal do próximo, né, Paulo?
É verdade, Jailma. Somos seres das escolhas. O que nós precisamos e o que desejarmos. Tudo que você, você que está em casa, onde quer que esteja agora, nos ouvindo, desejar, assim será. Porque tudo cumpre um espaço de tempo e de tempo. Nós somos o resultado de cada uma das nossas escolhas. E tudo virá. Como nós não somos seres mortais, somos seres eternos, nós temos um dom, é o dom de existir. O dom de viver, ele é eterno. Os ciclos é que começam e terminam. Vivi, vivo e viverei porque sou eterno. Essa é uma nomenclatura que os céticos rejeitam porque colocam com seu direito natural de fazer escolhas, colocam isso como algo impossível porque creem na finitude, não só do ciclo, mas da vida, como é defendido e que nós rejeitamos dessa forma. E eles são respeitados na forma de pensarem. Porque tudo na vida, ou nos ciclos existenciais, Jailma, obedecem a uma forma, obedecem a ciclos. Tudo isso obedece a um ponto primário, que nós temos condição de fazer escolhas e nos apegarmos àquilo que nós pensarmos. Volto a dizer, vós sois deuses e podeis fazer todas as coisas que vos faço, disse o Cristo. E o mais importante do que ser decoreba de frases bonitas, de qualquer código de fé, é conseguir colocar o gesto de benevolência, de fraternidade em função da melhora do outro a partir de minha auto-melhora.
Paulo Magrini, gratidão pela sua entrega diariamente. Para quem tem a oportunidade de estar com você todos os dias no trabalho, no âmbito da amizade, da profundidade das relações. Que bálsamo, né, suas palavras no nosso podcast.
Primeiro, gratidão a você, gratidão por esse espaço, gratidão a você que está me ouvindo. Nas redes sociais, eu estou no Instagram, estou no Facebook, é uma ferramenta boa em que eu ainda persisto. Eu estou aberto, não sou algo inatingível, sou um homem que uso como objeto de aprendizado evolutivo, como disse no começo do podcast, de autoconhecer-me ouvindo as pessoas, amando a mim mesmo para poder amar os outros.
Gratidão, Magrini, gratidão, querido ouvinte. Esse podcast é uma realização da Rádio Jornal Caruaru. Eu sou Jailma Barbosa, te encontro na próxima. Até lá!